ver os números aí direitinho.
Eu fico preocupado com essa declaração, porque Reinaldo acaba de afirmar que Mateuzinho é jogador de Série B. Ah,
sabia que ia vir
aí com polêmica. Polêmica não, você acabou de dizer que o cara só jogou bem na Série B.
Não disse isso.
Reinaldo acaba de dizer que Mateuzinho é jogador de Série B.
Não faça isso comigo.
A minha interpretação de texto foi essa.
Você vai jogar o torcedor contra mim daqui a pouco.
Então se explique, por favor.
Vou explicar, eu tô dizendo em relação aos números. Na Série B, ele era o diferencial do Vitória. Claro, o Vitória tinha um time ali bom pra Série B, tanto que aquele mesmo time foi pra Série A e deu no que deu. Não aguentou 7 rodadas e com 10 já foi embora, e aí começou a sair vários jogadores. Mateuzinho de 24 já não foi um Mateuzinho brilhante na Série A. Mateuzinho de 25 foi esse que a gente falou agora. Lesões.
29 jogos na Série A, né?
29 jogos na Série A.
Isso dá o... 4 gols e 1 assistência.
Tá vendo aí os números? É. Os números falam por si só. Aí quando você vai agora com a chegada do Pochettino, isso vai ser muito bom pra Mateuzinho.
Sim.
Primeiro porque vai ter jogo que ele vai dar uma descansada, até mesmo no decorrer da partida, que é coisa que só veio acontecer com a chegada de Diego Tárzia, porque antes de Tárzia não tinha esse jogador pra entrar ali e fazer aquela função no meio, já que o Aitor tava com problemas pessoais. E vai ser bom porque você vai aumentar a competitividade dentro do elenco.
Pronto,
eles vão brigar e eles vão evoluir juntos.
Certo, mas assim, sem polêmica, de verdade.
Pochettino era reserva, Fábio, esse ano.
Você é Pochettino reserva, então?
Não. Esse ano, no Fortaleza, Pochettino tava no banco.
Eu concordo, não tô discordando disso, não. Mas eu quero pegar justamente isso que você falou, sem polêmica, sem agonia.
Você falou
que Mateuzinho, na Série A, trouxe os números, Valência trouxe os números de Mateuzinho. Não são números consistentes, né? Você tem que concordar também que Mateuzinho tá jogando pelo nome.
Não, ele tá sendo coletivo, como bem disse Valença.
Mas ele, então, não tá sendo mais aquele Mateuzinho de antes.
Não.
Tá vivendo. Torcedor, então, tá vivendo de um saudosismo.
Não digo saudosismo, não. É o futebol do Mateuzinho. Na Série B foi um, por causa da qualidade da competição. E na Série A é outro, mas pelo menos ele não tá prejudicando o time. Ele não tá errando passe. Né? Ele tá ajudando até na marcação, coisa que ele já vinha fazendo.
Ele evoluiu muito nisso.
Evoluiu. Ele não fazia isso quando ele chegou ao Vitória. Tanto que ele começou no banco do Vitória. E quando ele chegou ao Vitória, ele veio como atacante de beirada. Quem entendeu ele como centralizado foi Condé, que ali cresceu o futebol do Mateuzinho. Acho que a chegada do Pochettino vai aumentar a competitividade dos dois.
Vou ouvir Michel Corbacho, mas pra mim, Reinaldo só reforçou a minha ideia de que Mateuzinho hoje tem que sentar no banco. Quando ele me disse que Mateuzinho só foi produtivo mais na Série B, então, meu querido Michel Corbacho, eu quero ouvir a sua opinião.
O que entristece é que os dois não estão bem, né? Tanto o Mateuzinho como o Toto Pochettino. Momentos da temporada em que ambos estão abaixo. Mas eu concordo com o Reinaldo em um ponto, que é quanto à competitividade do elenco, competitividade do plantel. Você olha para o banco, o Mateuzinho hoje, a partir de hoje, vai olhar para o banco, ainda que ele inicie, né, e seja titular nesse time do Vitória, mas ele vai entender que ali tem um Pochettino que pode performar bem e ocupar o seu espaço. Então isso vai exigir mais de Mateuzinho. Né? Muitas vezes o Mateuzinho deixando a desejar, é verdade, vestindo a camisa do Vitória, mas muito eu vejo também de uma postura de conformismo, né? De estar ali no plantel, de estar conformado, né? De ser um jogador ali já de titular, né? Ser esse camisa 10 do Vitória. Então não ter esse jogador que pode chegar para competir com ele a titularidade, a partir de agora sim vai ter. Mas se a gente olha para os números, números por números, sendo frio, né, se a gente olha para os números de Pochettino na temporada também, não são números bons. Né, pelo contrário, números que deixam a desejar. São 33 jogos de Pochettino no ano de 2026, com apenas 3 gols marcados e 1 assistência. E a gente está falando de 3 gols marcados no Campeonato Cearense. E quando você sobe nível, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e até mesmo a Série B, não está a um nível tão acima, mas ele não tinha performado bem vestindo a camisa do Fortaleza nesse ano. Então, é uma boa contratação para o Vitória, sim. O Vitória pensando em recuperar esse jogador, pensando no que já foi Pochettino como jogador, não no que é Pochettino hoje, ou que estava sendo Pochettino hoje, vestindo a camisa do Fortaleza.
Jorge Oliveira, Jorge Oliveira, só para completar a sua informação, ele diz exatamente o que você está falando. Ele diz aqui: Michel, é preciso ver jogando atualmente.
Esse Pochettino de hoje, pra mim, não toma a vaga do titular de Matheusinho, não, tá? Esse Pochettino de hoje. Agora tem potencial pra isso, sem
dúvida. Aqui no YouTube da BNews TV, mais mensagens chegando, galera participando. Wesley Matos, Matheusinho faz o que Jair pede. Aberto ele não rende. Centralizado rende mais, titular absoluto.
Ele flutua o campo todo ali, ele flutua aquela parte da intermediária toda, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, para fazer triangulações. É povoar aquele meio-campo. É isso que ele faz de melhor. Quando ele pega aquela bola carregando do meio-campo, em velocidade, como saiu o gol daquele na Copa do Nordeste, aquele pênalti que ele sofreu, ele saiu carregando. O jogo tava difícil pro Vitória ali. Ele veio carregando o meio-campo até a área, até receber a porrada do jogador Edson. Não foi o Edson, é ex-Bahia? Foi o Edson ex-Bahia. Então é um jogador diferencial atuando por ali, Fábio, carregando a bola.
Beleza, vamos lá pro torcedor. Já já mais notícias de Bahia, de Vitória. Vamos falar de seleção também, viu? 99654.
Amanhã tem um jogão,
viu? Qual é?
Não tem Copa do Mundo, mas vai ter aqui, ó. Acabei de ver, eu fui ver se tinha Copa do Mundo, me atrapalhei. Ponte Preta e Criciúma.
Mentira! Ainda paro pra ouvir isso. Bora, 99654-2750.
Dos Galácticos. Paulo aqui.
Cadê? Tem nada não, só tem.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, Fábio Gomes. Quem tá falando aqui é Roque de Castelo Branco. Eu tô escutando a resenha aqui, tô vendo você falando sobre Pochettino. Pochettino é o seguinte, Pochettino é um jogador que eu acho, na minha opinião, eu acho Matheusinho um jogador muito mais agudo do que Pochettino. Matheusinho é mais agudo, Matheusinho é um cara que se infiltra mais por dentro, é um cara mais agudo, procura mais o jogo. Pochettino é um cara que joga mais por fora, entendeu? Agora, cada um tem sua opinião. E sobre Cantalapeda foi um cara que, quando ele joga pelas beiradas, ele é um cara que não rende. Ele não rende pelas beiradas. Ele rende por dentro, jogando na posição de Matheusinho. Esse ano que ele foi jogar fora da posição que ele jogou o ano passado, que Matheusinho tava jogando mal, que Matheusinho jogou a maior parte do tempo machucado, certo? Jogando machucado e pipocaram o cara todo. E aí Matheusinho teve aquele gancho de passar tantos dias parado aí que caiu de rendimento, certo? Mas eu acho que Cantalapeda, que Matheusinho é um cara mais agudo do que Pochettino. Boa noite pra todos aí.
Valeu, irmão. A gente respeita, claro, a opinião. Continuo com a minha. Eu sou Pochettino, que acho que Pochettino foi o melhor reforço, né, nesse momento aí entre os clubes baianos nessa janela de agora, tá?
Tem o Wallace também, tá, Fábio? O Wallace tem qualidade.
Não, mas pra mim, o Pochettino foi a melhor chegada.
Mais do que Alejo Vélez,
é minha opinião. O torcedor pode discordar de mim aí, não tem problema não. Eu acho que o Pochettino vai ser muito mais importante do que o Alejo Vélez.
Michel, você coçou a cabeça lá.
Você viu ele coçando? Então, vai ser muito mais importante.
Isso que é visão.
Visão além do alcance, viu? É o que, Michel? Você discorda de mim?
Nesse quesito eu discordo. Mas eu dei risada porque o Reinaldo falou que eu cocei a cabeça. Que fato, que é coçado.
Vamos sim, velho.
Vocês podem conversar sobre isso no WhatsApp?
Tem um negócio chamado PV.
Ninguém tem que saber disso não, meu irmão. Bora. 996-54-2750, bora.
Por isso que ele tá de óculos aqui, ó. Ajustando.
Cadê? Everton chega, se perdeu nos áudios.
Boa noite a todos. Aqui quem fala é Rogério da Liberdade. Valência falou aí a respeito de Matheusinho ficar no banco pra Pochettino. Pochettino era banco no Fortaleza no momento. Ele estava na reserva. Pochettino também não ia jogando bem. Entendeu? Um abraço a todos aí. Fica a minha opinião.
Apanhei de graça.
A culpa é toda de Valença, exato.
Eu defendi Matheusinho no time titular.
A culpa é toda de Valença, eu concordo.
Eu defendi Matheusinho no time titular. Trouxe explicação porque que eu achava que Matheusinho deveria ser titular. E o torcedor achou que eu fui contra.
É só pra deixar
minha
claro.
Minha voz assim. É igual a sua, assim. É,
de verdade, gente.
Pochettino, também... Fábio, ele ia fazer um golaço naquele jogo, Vitória e Fortaleza, se não fosse Lucas Arcanjo.
Então você concorda
aquele
comigo.
Chute foi de Pochettino.
Então você já tá mudando de opinião.
Não!
É bom, Mateuzinho... é bom que tira qualquer dúvida. Torcedor, eu sou a favor de Mateuzinho.
Eu também, viu, torcedor?
Mas, ó, só pra deixar claro, esse negócio de ele ser reserva no Fortaleza. Quer dizer muita coisa não,
Fortaleza,
tá, gente?
Tá bagunçado lá.
É, não quer dizer muita coisa não.
Salário atrasado, tudo isso desanima.
É, tem muita coisa envolvida nessa história, às vezes o cara, não é isso, Michel? Às vezes o cara não queria mais ficar, não tava mais feliz. Tem muita coisa que tem que ser pensada nessa análise, né?
Nos 33 jogos que Valência, que Michel trouxe, que ele jogou, 30 como titular. Ele não era completamente reserva. Eu não entendi por quê, que ele foi reserva nos dois jogos da Copa do Nordeste. Eu só queria parar pra entender isso. Porque nos Carpinha. Outros... É, vou falar com o Carpini aqui depois.
É mudança de gestão, né? Mudança de técnico, muita mudança de técnico. O Fortaleza caiu, né? Tá na segunda divisão. Então isso acaba impactando. Desde a saída de Vojvoda, que Pochettino também caiu de rendimento, né? Com o Vojvoda ele jogava muito bem. Mas desde que o Vojvoda saiu do Fortaleza, o rendimento de Pochettino também caiu bastante.
Aí eu vou dar uma de Fábio aqui agora. Então quer dizer, se ele começa a jogar mal, tem que trazer Vojvoda, é isso?
Seria fantástico, hein?
Que isso, rapaz? Você tá tirando de
derrubar o treinador do Vitória. Bora, 996-54-2750. Vamos nessa.
Ô, Fábio, boa noite. Ô, Fábio. Mateuzinho, os que estão vindo da Ford de Fortaleza aí, do clube Fortaleza, é banco, irmão. Os caras têm que demonstrar que pra ser titular tem que começar a jogar bola. Mostrar pra que veio. Aí sim... Tem a titularidade. Agora mexer num time e dizer que Mateuzinho não é importante, pô, pelo amor de Deus. Mateuzinho é importante sim pro clube. Tu tá sendo importante pro Vitória, sim. O time do Vitória sem Mateuzinho é um. Com Mateuzinho é outro. Você vê isso logo daí. Veja os jogos que Mateuzinho não tava em campo. Como foi o Vitória? Começou perdendo. Até na Copa do Nordeste mesmo. Depois Mateuzinho entrou, ele e outros. Virou o jogo, você me entende?
Entendo.
Então como é que o cara não é importante? O cara tá sendo importante sim, e os que estão vindo de Fortaleza, do clube aí, de Fortaleza, tem que comer banco, meu, e começar a mostrar pra que veio.
Viu, Fábio? Eu entendo plenamente, agora só pra deixar claro aqui, que em momento algum eu disse que Mateuzinho não era importante. Eu disse que, muito pelo contrário, eu tô elogiando a contratação do Vitória. Existe uma diferença em querer tirar Mateuzinho do Vitória, que não é isso que eu tô fazendo, e elogiar a contratação do Vitória. Então, assim, eu não tô... Vamos parar, eu sei que não foi a sua intenção também, você só trouxe a discussão, sua opinião foi válida, foi massa, mas só pra poder deixar claro que eu não tô querendo desprezar o Mateuzinho. Eu tô querendo é ver o Pochettino jogar. É a minha opinião, que aí também tem que ser respeitada. Hora nenhuma eu disse que o Mateuzinho não é importante. Acho o Mateuzinho importantíssimo. Reinaldo foi que trouxe dados de que o Mateuzinho na Série A não é tão efetivo como foi na Série B. Isso são dados, não é opinião. Mas aqui a minha discussão, o meu levantamento aqui é elogiando, já que para elogiar Fábio Mota eu preciso de um pouquinho de esforço nessa questão de gestão de futebol, tá? Mas... eu acho que Pochettino foi sim um bom reforço. É só isso.
O Vitória vai ter uma boa opção no banco. Um ou outro.
Isso.
Isso é fato.
Com certeza. E outra. Vou entrar logo numa outra questão aqui. Quando o Mateuzinho saía antes da chegada do Pochettino, quem entrava?
Era o Diego Tarzi.
E agora, Diego Tarzi vai entrar no lugar de quem?
Aí ele vai jogar na ponta, né? Acredito eu. Ele
sim,
é um
mas
atacante.
Ele passa a ser opção pra quem, no seu entendimento? Olhando esse time titular aí. A primeira opção hoje... E olha que o Tazi, eu também já discuti aqui que merecia titularidade, que o Tazi estava jogando muita bola. Mas vamos lá, o Tazi era sempre a opção quando o Mateuzinho ia sair.
Perfeito.
E agora o Tazi vai ser a opção para quem?
Para Eric. Na minha visão, de Eric. Ele joga tanto dos dois lados, aproximando um atacante ao outro. O René, ele pode fazer a função do lado de cá, e o Eric, como joga do lado direito, quando entrar o Tazi, o jogo passa a ser pelo lado esquerdo, não tem problema nenhum. Mas eu entendo que a posição do Diego Tarzia hoje vai ser na saída do Eric.
E aí, meu querido Michel Corbacho, é por aí?
Vai muito do recorte, né, do cenário de jogo, jogo a jogo. E aí você tem jogadores com características diferentes para usá-lo em determinado tipo de jogo. Você tem um Diego Tarza, que é um jogador mais veloz, mais atacante até do que Pochettino, do que Mateuzinho, jogador que ataca mais a profundidade, que gosta da jogada de mano a mano, finaliza bem de média distância. Mas você tem um jogador mais cerebral, um jogador que constrói mais o jogo, que é o caso de Toto Pochettino, para quando precisar de um jogador com essa característica. Eu não acho que o Diego Tarza vá passar a ser, de fato, uma opção a Eric, já que tem o Marinho, já que tem o Diego Silva, né, já que tem outros jogadores também que atuam mais ali pela faixa do lado direito, e que Diego Tarza joga também pelo lado direito, mas prefere atuar pelo lado esquerdo do campo. Eu acho que ele vai continuar sendo uma válvula para esse lado esquerdo do campo, mas a depender do cenário do jogo e do adversário, de acordo com a característica. Olha, eu preciso de um jogador mais veloz, preciso de um jogador que ataque mais a profundidade, Diego Tarza. Eu preciso de um jogador para incendiar o jogo, incendiar a partida, Diego Tarza. Preciso de um jogador que construa mais, que pense mais o jogo, Pochettino. Que cadencie mais, que mantenha e retenha mais a posse de bola, Pochettino no lugar de Mateuzinho. Então acho que a alternativa vai se dar, é claro, com características diferentes, vai se dar de acordo com o cenário de jogo a jogo. Quem sabe até mudando a plataforma, né? Tirando um volante, botando mais um homem de frente, saindo do três volantes, indo pro 4-2-3-1, tendo o Diego Tarza sendo esse atacante pelo lado esquerdo, pode também ser alternativas. O importante é que Jair Ventura ganha opções, né, técnicas e táticas para essa equipe do Vitória.
Reinaldo tá discordando de você aqui, Michel. Você fica concordando com ele com tudo e ele só discordando de você. O que foi, Reinaldo?
Não, discordei não, Michel. Eu só tô dizendo...
Você acabou, peraí.
Não, eu balancei a cabeça
achando... Não me chame de mentiroso, não. Você
Vamos
acabou
lá.
De dizer que ele não faria isso.
Pronto, então não sou então, eu que tô discordando. Eu estou discordando da ideia que o treinador não faria aquilo.
Então, discordou de Michel.
Ah, não. Pra mim, o treinador não faz isso não, tá, Michel? O treinador não vai desconstruir os três volantes ali, não, pra colocar mais um homem lá de frente, não. Acho que o Vitória encontrou a forma de jogar e mexer agora nessa estrutura, não acho legal, não acho bacana.
Não, nisso eu concordo, Rei, de imediato, né?
Pô, até quando ele discorda de vocês,
é, rapaz, velho. É um negócio de uma amizade, parceria? Um puxar aqui, um retado esses dois.
Não, mas de fato, assim, de imediato, voltar, vamos mudar a plataforma, a ideia não é essa, mas eu tô falando assim.
Circunstância de jogo.
Exato.
Aí tiver um perdendo o jogo, vamos botar mais um atacante de um lado, um do Exato. Outro, e aí tira um volante. Poderia ser uma alternativa.
A gente precisa ensaiar mais, não sabe?
É difícil competir com essa dupla. 924-996-54-2750, bora!
Boa noite, Fábio, Marquinhos, Michel e Flávio. Olha, eu tô aqui indignado com a fala de Cadu Santoro. Ufa! Ele dizer que Marcos Vitor é um planejamento, ele só pode estar de brincadeira. Não é possível isso, não. Um dos melhores zagueiros que o Bahia tem. Ele colocar o cara na posição dele pra jogar. Que preguiça é essa, rapaz? De olhar o mercado. Que preguiça é essa? É dizer que o cara é um bom lateral, que tem velocidade e pode chegar ao fundo. O cara é zagueiro, pô. Quebrou um galho ali, mas é zagueiro de ofício. Tô muito indignado com esse jeito aí, com essa mentalidade. Mas nunca vai ser campeão, só vai ficar no baiano mesmo, viu? Marcos de Abrantes.
Marcos, um abraço. Eu concordo que o Marcos Vitor, eu queria ver o Marcos Vitor jogar de zagueiro, tá? Eu gosto muito desse menino, velho. Eu acho o Marcos Vitor muito esforçado. Tô dizendo que ele tem que ser titular, não, mas eu acho também que corre o risco de queimar o Marcos Vitor jogando fora da área dele. Embora o Valência já explicou...
Muito obrigado.
Que isso, eu vou deixar ele até opinar de novo, de que isso não necessariamente vai acontecer. Que ele, o Rogério pode colocar o Marcos Vitor sim, na função de zagueiro sim, e não já atuando como lateral, como se ele fosse ali um terceiro zagueiro. Mas é um zagueiro hoje em dia, que joga nessa função dele, Valença, ele pode sair um pouco mais, né? Ele vai ser um zagueiro construtor, né?
E porque ele já tem, assim, ele não é um... jogador que você vai dizer que tem uma característica, uma qualidade excessiva no futebol, mas é um atleta que tem uma qualidade boa de saída de bola, tanto que no Ceará ele jogava muito mais com a saída de bola. Ele chegou a atuar em alguns momentos até como volante. Então, assim, no momento que eu acho que vai acontecer é que quando o Bahia for para a parte ofensiva, quando subir o bloco, vai subir com Marcos Vitor pela direita, David central e Mingo pelo lado esquerdo. Eu acho que vai sair assim. Mas na hora da recomposição, o Juba vai voltar fechando como um lateral e talvez o Bahia não sofra tanto como vinha sofrendo, tomando gols de contra-ataque em velocidade, em transição rápida, porque já teria um jogador mais ou menos composto, que seria o Marcos Vitor fazendo a função ali pelo lado direito.
Por que que o Acevedo... Aliás, deixa eu ouvir primeiro o Michel. Michel, comente aí essa análise.
Eu concordo.
Bom, ainda bem, né? Fiquei preocupado.
Não, Valência, fique tranquilo. Eu não vejo, mas de fato, eu não vejo por que você pensar em apostar em Marcos Vitor como lateral. Marcos Vitor não vai ser lateral. A gente, quando pensa, né, e vê ali a escalação, os 11 titulares, e você vê Marcos Vitor ali como se fosse um lateral direito, mas o Bahia na prática, na construção, o Bahia não joga com esse lateral. Marcos Vitor não é esse lateral, Marcos Vitor é esse zagueiro, né? Se alinha aos dois outros zagueiros, seja David, como foi no último jogo, David Duarte e o Ramos Mingo, né? Então o Marcos Vitor vai formar essa base com a linha de três, para que você dê mais liberdade ao seu lateral esquerdo. Tá? Não vejo que... E na verdade eu não enxergo hoje no elenco do Bahia um lateral direito agudo, um lateral direito mais ofensivo. Disse isso, inclusive, que o Bahia errou no planejamento quando optou, ao meu ver, né, quando optou em manter Gilberto e dispensar o Arias. O Arias era o jogador mais agudo, era o lateral mais ofensivo. O Roman Gomes não tem esse perfil também, tá? Ainda que o Rogério tentou isso no segundo tempo desse amistoso, liberando um pouquinho mais o Roman Gomes e prendendo ali na linha de zaga o Luiz Gustavo, como se for um lateral de esquerdo, mas sim, de fato, como um terceiro zagueiro. Mas o não é da característica do Roman Gomes ser tão ofensivo. Ele é melhor também fechando mais, sendo um lateral mais defensivo. Enfim, não vejo hoje o Bahia com característica, com um jogador com essas características para um lateral mais ofensivo. Talvez quando quiser ter mais essa ofensividade pelo lado direito, pode ter o Acevedo como opção, relembrando principalmente a final do Campeonato Bahia, quando o Acevedo entrou e mudou a cara do jogo na oportunidade.
E por que o Acevedo não começou jogando, Valença? Esse é amistoso. O Acevedo começou no time B.
É um questionamento que tem que ser feito ao Rogério Ceni.
Que o meio titular foi qual mesmo?
Foi Caio, Eric e Jean.
É, eu achei muito estranho.
Pelo que eu entendi ali.
Eu acho que ele tentou ter a posse de bola.
Mas é isso também, mas ele tentou dar um pouco mais de ritmo a Caio Alexandre. Porque antes até da parada ele já não vinha bem. E aí ele falou: não, vou começar com o Caio, no segundo tempo eu boto a Acevedo, porque eu já sei como ele vem. E o Caio não, o Caio, a gente precisa recuperar o Caio Alexandre. Ele vem mal há muito tempo, o Jean Lucas vem mal há muito tempo. Mas eu acho que foi mais pensando nisso, aí sou eu que tô dizendo, tá aí uma opinião minha aí.
E tem uma coisa que eu acho até que pra poder entrar na discussão com o Corbacho, pra mostrar que nem tudo a gente tem que dizer que é igual, viu, Corbacho? A gente é brother, 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 mas agora se prepare. Vou discordar um pouco dele em relação à lateral direita. Porque, no entendimento de mercado, na verdade, o Bahia não dispensou o Gilberto, não dispensou o Arias para poder ficar com o Gilberto. Acabou o contrato com o Arias e entre a possibilidade de negociação seria de ampliação de vínculo com um valor muito alto. Então, o Bahia não achou interessante ter a renovação de contrato com o Arias. Já o Gilberto tinha contrato com o Bahia. Tanto que a rescisão que acontece agora é uma rescisão faltando 6 meses, porque o Bahia já tinha convicção de que não ia conseguir negociar mais o Gilberto com nenhuma outra equipe. E precisava fazer o quê? Baixar hoje a folha salarial do Bahia.
É como se fosse uma oportunidade de negócio, né?
Exato. Literalmente. De você testar uma coisa que, mesmo a gente discordando ou concordando, o Bahia já tinha esse pensamento de utilizar o Marcos Vitor pelo lado direito. Não sei se como lateral, mas como um jogador pelo lado direito. E você baixar o salário, o peso salarial da equipe. Porque você vai ter um Gilberto que provavelmente ganhava muito bem. E você vai ter um recorte desse jogador para poder, quem sabe, compensar o gasto salarial que você tem hoje do Alejo e do Marco Moreno. Aí o Bahia já liberou Gilberto, liberou Gabriel Xavier. E quem foi o outro atleta, rapaz? Teve alguém agora também.
Quem foi, meu?
É
boa pergunta. Daqui a pouco a gente vai lembrar.
Mas nesse ponto aí, em termos de balanço financeiro, olha, não vou renovar com o Arias,
Foi o goleiro Marcos Vitor, né?
Marcos Felipe. Ih, já quer tocar em assunto Copa do Mundo?
Bora, vamos falar de Copa do Mundo, Reinaldo Oliveira?
Vamos nessa, né, Fábio? Tivemos aí dois jogos hoje, válido pelas oitavas de final, mais dois classificados. Hoje à tarde um jogão, né? O Egito contra a Argentina. O Egito tava ganhando o jogo até os 80 minutos, quase. Não, ganhando de 2 a 0. Não foi não. Não, foi não. Foi o que? 78, né? Aí foi aos 78. Eles estavam ganhando até mais ou menos 80 minutos, 2 a 0. Aí entra o papel do cara diferencial que chama a responsabilidade pra si, que a gente não tinha.
Neymar?
O Messi. Que Neymar?
Achei logo que era Neymar que ia dizer
o
que
o Messi, era. Rapaz. Aí o Messi deu assistência pro primeiro gol, fez o segundo gol e o terceiro gol em um contra-ataque, a Argentina se classificou. E agora à noite tivemos Suíça e Colômbia. Partida 0x0, prorrogação 0x0 e nos pênaltis a Suíça bateu a Colômbia e vai pegar a Argentina nas quartas de final, Fábio.
Só mostra, viu, Michel, o abismo do futebol nosso, sul-americano, para o futebol europeu, tá? Eu falo assim, lógico que a Argentina classificou, mérito da Argentina, mas passou aperto também, não foi... Ali foi mais na... Naquele jeito argentino de jogar,
o segundo
na luta,
aperto, né?
Na garra.
O segundo aperto. Isso.
Porque foi pra Cabo Verde isso. E agora com o Egito, né?
Haja aperto. Não foi no futebol, não, tá? Foi no coração. A verdade é essa aí. A classificação argentina foi no coração. Então, mas mostra pra mim, no meu entendimento, um abismo hoje que o futebol sul-americano vai sofrendo, viu, Michel Corbacho? Que o que tira o abismo da Argentina é Messi, meu irmão.
Ainda que tenha perdido o Mbappé e a França, tenha perdido a última Copa da Argentina. Mas realmente, o futebol sul-americano precisa, claro, não são todas essas seleções europeias, mas o futebol sul-americano precisa voltar a ser mais consistente. E aí a gente está falando, sobretudo, de Brasil e Uruguai. A gente vê hoje a Argentina alguns degraus acima dessas duas seleções, né? E Brasil e Uruguai precisa voltar a ser o que já foi na história. Então, precisa recuperar a sua identidade. Se a gente fala de identidade, a Argentina demonstrou hoje para a América do Sul e para o mundo que a Argentina ainda tem identidade. E perdendo de 2 a 0, praticamente eliminada, com todo mundo já dando a Argentina como eliminada, em 12 minutos os caras foram lá, botaram o coração na ponta da chuteira e conseguiram fazer 3 gols e virar. E dizer, olha, a gente não vai para casa agora não. Mantém a classificação, garante a classificação para as quartas de final. Realmente foi na alma, foi no coração, foi no jeito da Argentina vencer, como diz, né? Aí que sofrer, a gente não fala muito sobre isso, aí que sofrer, tem que ser sofrido, né? E tinha que ser sofrido. Se não for sofrido, não é a Argentina. E foi sofrido a Argentina demonstrando garra, alma, tirando força da onde já não tinha mais. Você vê os jogadores fisicamente destroçados em campo. Messi fisicamente também, né, já deixando tudo em campo. Mas mesmo assim, conseguiu ali na garra, na gana, na vontade. A gente com muita fome, com muita hambre, conseguiu virar esse jogo e realmente foi na alma. E aí dá ainda mais casca para um elenco que já é um elenco que já tem um perfil vitorioso. É um elenco que já tem uma mentalidade vitoriosa, né? Vem vencendo praticamente todas as competições que disputam nos últimos anos. E aí, com essa virada da forma que foi, essa classificação da forma que foi, dá ainda mais casca e ânimo para essa fortíssima seleção dirigida pelo Lionel Scaloni.
Vá, Valença, sua análise aí da Argentina.
Mostrou que muita gente gostaria de ver em uma seleção para não se entregar nunca numa derrota, né? Então, acho que ficou muito claro e evidente que a Argentina... não aceitou perder. entende? E quando ela precisou, teve seu maestro à disposição, seja fazendo o cruzamento que origina o gol, o primeiro gol da seleção argentina, como o cara que vai fazer, tratar ele mesmo de fazer o gol e voltar a lembrar que ele perdeu um pênalti no jogo, né? Então é dupla recuperação. É uma recuperação de você estar num jogo e que você poderia estar saindo com empate na hora, né? Até do pênalti do Messi. Você deixa de empatar, você leva o segundo gol, quem perde o pênalti é sua principal referência técnica, e ao contrário de se abater, você vê uma seleção mais focada ainda e buscando o resultado. Eu acho que a vontade de ganhar da Argentina, ela chama muito a atenção, ela não entrega o ponto hora nenhuma no jogo.
Beleza, vamos lá, os confrontos agora, como é que ficam, Reinaldo?
Eu vou lhe passar aqui agora, né, os França confrontos, eu tava olhando aqui agora, exatamente, já na quinta-feira, tá, França e Marrocos. Então,
amanhã é Ponte Preta e Criciúma mesmo, né?
Amanhã é Ponte Preta e Criciúma, jogaço.
Que fase.
Na quinta-feira já tem França e Marrocos às 17 horas, já são os quartas de finais, tá?
Bora,
são...
quem passa, França ou Marrocos, para os quatro opinarem aí?
Bora, França.
Bom, vou atrás de vocês, França, e aí, Michel? Vamos lá, o próximo.
Espanha e Bélgica.
Aí pra mim da Espanha.
Espanha.
Eu vou de Bélgica só pra contrariar.
Então, Valença ficou com os belgas. Vamos lá, mais um.
Noruega e Inglaterra. Jogaço.
Noruega.
Jogaço.
Eu vou com a
jogaço.
Noruega.
Eu vou com o Haaland.
Aí eu já vou com a Inglaterra, porque na hora do vamos ver ali o Harry Kane.
Sim, e na hora do vamos ver o Haaland não.
Não, também, mas eu vou. Aí eu acho que é a Inglaterra.
O Harry Kane lá no Tottenham, não amarrou a chuteira de título.
Harry Kane hoje tá
Haaland.
No Bayern de Munique. Sim. Fazendo gol adoidado.
Ah, mas para com isso, ó.
Inglaterra.
Deixa, você não era amigo?
Olha lá, eu fui na Inglaterra também, ó. Só porque
eu escolhi. Foi na Inglaterra, virou.
Devia ter deixado ele ficar sem falar mesmo.
Pronto, vai, vamos lá.
E Argentina e Suíça.
Aí Argentina.
Aí Argentina. Você quer ver Beckham bater pênalti de novo, né?
Dessa vez.
Ah, você lembra, né? Aí não, aí você já quer apelar demais, né?
Irmão? Porque o cara é dono do clube dele, né?
Sim, mas uma coisa, outra coisa. Tem
você
nada
acha
a ver.
Que ele vai torcer pra Inglaterra ali,
claro,
né?
Claro, não tem nada a ver, não. Aí.
E Argentina e Suíça, Argentina, né?
Aí. Acabou, esqueça. 9-9
e o Brasil?
E o Brasil tá voltando pra casa, quer dizer, tá
já
voltando.
Chegou, meu irmão. Já chegou.
O avião sozinho, só. É. Só veio mais gente da tripulação do que. Embarcado,
esqueça.
Irmão.
99654-2750, já, resultados da 2 de julho.
Valença, grande galera aí, exterminador falando. Agora eu tô na resenha dos amigos aí, né, rapaz? Fábio Gomes, grande Valença, Reinaldo Oliveira, grande figura também aí, porque Reinaldo, eu fico zoando o time dele, Fábio, mas ele disse que gosta muito das minhas participações, né, quando eu participava antes e agora. Eu quero falar rapidinho sobre a base. Rogério Ceni falou o nome de Gabriel Carioca. Roger é que disse que não tá nem treinando com eles, Gabriel Carioca. Será que vão ter chance? Falou David Martins, falou Roger Gabriel, falou Juan Pablo, Cauê Furquim. Agora, será que realmente ele vai dar uma chance para David Martins ou Roger Gabriel ou o próprio Gabriel Carioca? Me responda aí, Valença, o que é que vocês acham aí? Um abraço aí, queria ouvir o comentário de Michel Corbacho e todos vocês aí. Qual a opinião de vocês sobre isso?
Primeira análise de Valença, né?
Não, e primeiro dizer que não foi o Rogério ainda não se pronunciou depois desse período. Foi o Cadu que trouxe.
Ele deu entrevista após jogo?
Não.
Teve não, né?
Teve, ao invés da entrevista do Rogério, foi a entrevista do Cadu Santoro.
Mas sabe o que é que o exterminador falou aí, Valença? Ele disse que o Cadu falou, só que os jogadores não estão treinando ainda com o Rogério.
Então, Santão, sim. Tanto que hoje é aquilo que a gente fala.
O Carioca tá?
A gente não tem, o Carioca não. Mas o David Martins e o Roger Gabriel estiveram. É aquela coisa, o Bahia traz internamente a ideia de que 3 a 4 jogadores da base que não estejam no elenco, não tô contando Caio Suassuna, não tô contando Juan Pablo, nem David Martins, nem Zé Guilherme. Tô contando os jogadores que são da base mesmo, tipo Carioca, Roger Gabriel,
Furquim.
3 a 4 jogadores por treino acabam participando da atividade.
Não dá pra subir todo mundo, porque não dá pra usar todo mundo também, né?
Não, e quando traz isso, não quer dizer que eles vão ser utilizados, mas é pra poder eles já terem o entendimento.
Pra ir maturando as ideias de jogo do treinador.
Exatamente. Agora sou eu que concordo com você, tá vendo?
Vambora, vamos lá, mais um áudio aí, 996-54-2750.
Fábio, boa noite, Fábio. É quebrou o motor esse aplicativo novo. Fábio, realmente, me perdoe. Você não falou que Mateuzinho não era importante. Um erro meu. Tá desculpando. Rapaz, vocês estão falando da Argentina aí hoje, irmão. Passar pra da Argentina.
E ao contrário de se abater.
Não é por nada, não. Foi a nossa safra de 2002, 2006. Os caras tá jogando demais. Messi, Ave Maria.
Ela chama.
Então, os caras se levarem a Copa do Mundo mais uma vez é merecedor. Porque em 12 minutos os caras conseguiram virar o jogo. E Messi tem 39 anos, Fábio. 39 anos, jogando, parecendo um menino. Aos 80 minutos do segundo tempo, correndo, dando drible da vaca, cruzando, fazendo gol. Imagine aí, meu irmão. O cara é um. E eu não sou fã dele, não, viu, velho? Mas ele joga muito.
Eu torci contra a Argentina? Torci. Claro que torci. Mas, assim, eu tenho que dizer que eu tô tendo a honra, mais uma vez, de desfrutar o futebol do Messi. Tá? É argentino e coisa e tal e coisa. Mas, assim, eu que não tive a oportunidade de ver Pelé, eu tô vendo pra mim o segundo maior da história, que é Messi. Então, pra mim é uma honra de ver o Messi jogar. Aqueles que um dia pensaram em dizer que o Neymar superaria o Messi, né, no auge, quando o Neymar surgiu, que chegou aí pro Barcelona e tal, que teve sim sua boa fase, que eu não acho que Neymar não é craque, não. Neymar é um craque, mas é um craque que não quis seguir o caminho de jogar bola por opção própria.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Fábio. Ronaldinho Gaúcho ou Messi?
Rapaz, Messi, eu vi Ronaldinho também, eu tive Ronaldo, eu vi Ronaldinho, eu vi Romário, eu vi grandes craques.
Você sabe qual é a grande questão?
Mas Messi é um gênio, pô.
Você sabe qual é a grande questão, assim, que eu vejo do Ronaldinho Gaúcho? É que ele assumiu em determinado momento que ele tava de saco cheio do futebol.
Isso, foi muito rápido, né?
Então, tipo assim, a gente viu, a gente tem um recorte do Ronaldinho Gaúcho, muito mais no tempo do Barcelona.
Isso.
Mas quando ele chega, tem um momento que ele desenchia o saco.
Tanto que ele quis voltar pro Brasil muito rápido. E ele voltou bem, sabe? Voltou jogando bola ainda.
E ele mostrou uma coisa, né? Quando ele chega no Flamengo, é uma bagunça na época o Flamengo ainda. E aí ele vai treinar no Atlético Mineiro e ele disse: é o único título que eu não tenho é o Libertadores. O cara vai lá e consegue ganhar o Libertadores. Com o time, como ele mesmo diz até na série, o time dos renegados, né?
Jô
e Copa Limitada. Agora o Messi é o cocum, velho. Eu não gosto muito desse tipo de comparação. Tipo, o Messi estaria hoje no mesmo patamar de Pelé.
São momentos diferentes.
Eu prefiro desfrutar e acompanhar jogadores como o Messi, como o Mbappé, como o Cristiano Ronaldo durante um bom tempo. Você vê o entendimento tático do Cristiano Ronaldo durante um bom tempo da carreira, inclusive com o seu desempenho, atrelando uma coisa à outra, é surreal. Ele entendeu o que é que ele precisa fazer para se manter em alto nível, eu acho que é uma coisa surreal. E, infelizmente, essa geração tá passando, mas a gente pode desfrutar muito, né?
É, concordo.
Vamos, Michel, comenta!
Só tenho que dizer que eu nunca vi ninguém igual a Lionel Messi no futebol. Eu não tive a oportunidade. Vi sim Ronaldinho Gaúcho, pra mim foi um cracaço de bola, né? E tem muita amizade, inclusive, com o próprio Lionel Messi. O Lionel Messi tem muito carinho, é um dos ídolos de Messi no futebol. Mas Messi superou demais, não só ao Gaúcho, como ao próprio Cristiano Ronaldo, nesse embate, Ronaldo Fenômeno, né? Enfim. E outros grandes craques do futebol, né? Zidane, que vim também jogar, para mim, um fracasso da bola. Mas para mim, nenhum desses aí se compara ou chega ao nível de Messi, né? E o que ele tem feito com 39 anos, uma Copa do Mundo, em termos de gols, é a melhor Copa do Mundo dele já, né? Em termos de gols.
9.
8 gols.
Ah, 8.
Mais uma assistência, se tornando aí o jogador também com mais assistência, né, em Copa. Enfim, Lionel Messi, pra mim, é o melhor jogador que eu vi jogar. Eu que não tive a oportunidade de ver Maradona jogar, mas tô tendo a oportunidade de ver o Lionel Messi.
E ele teve inteligência, né, Michel? Ele tá numa idade mais avançada, ele se preparou para essa Copa do Mundo, né? Ele vai para uma liga que
não exige
tanto.
Exato.
Que é muito mais hoje performático, muito mais artístico do que o próprio desempenho. Só começar que não tem rebaixamento, então isso já implica já em muita coisa. Mas ele soube aproveitar esse momento para se preparar para a Copa. Ele
não utilizou. Preparou justamente na dona da casa, né? Eu vou trabalhar lá nos Estados Unidos, porque a Copa vai ser aqui, eu vou me preparar aqui.
Exato. E aí você imagina que, tipo, ele já tem um entendimento de muita coisa. E a qualidade técnica dele ressaindo, crescendo cada vez mais, né?
Valeu, tá aí, 9:47, vamos nessa, quero sua participação já, o resultado do Júlio, vamos pra mais um áudio aí, 996542750.
Fábio Gomes, galera aí, Valença, Reinaldo e dos demais amigos, eu errei, era pra falar Cadu Santoro, viu, meus irmãos? Um abraço aí pra vocês aí, boa noite, irmãos. Terminador.
Valeu! Valeu!
Valeu,
boa noite,
valeu!
Equipe da Itapuã, meu nome é Roberto. Deixa eu fazer um pequeno comentário a respeito da comparação Mateuzinho e Pochettino. São dois bons jogadores, né? Pode até jogar junto eles dois. Então eu não vejo Mateuzinho à frente de Pochettino, nem vice-versa. Agora o Pochettino estava na reserva porque quem é que joga com salário atrasado? É uma série de problemas no Fortaleza. Mateuzinho veio de uma contusão muito, muito difícil, né? Naquele Bavi, desde aquele Bavi na final, que o Vitória empatou de 1-1 com o Bahia e perdeu o campeonato baiano, dentro do Barradão, que estourou o Mateuzinho ali. Você vê que o Mateuzinho não foi mais o mesmo desde aquela época, né? Seu Carpini, né, que colocou o cara sem condições de jogar naquela situação, né? A respeito da Michel Corbacho aí, que ele falou sobre Blitz, Emanuel Blitz é um grande zagueiro, é um zagueiraço, foi uma grande contratação que o Vitória fez também, e ele joga bem também de lateral direito, viu? Ele faz as duas funções, porque ele é um zagueiro pelo lado direito. A respeito da seleção, né, se você pegar aí meu áudio aí, no dia 3 de julho, de junho, junho, não é julho, não, junho, antes de começar a Copa do Mundo, que eu falei que eu fui contra essa vinda de Ancelotti, né? Porque se era para trazer um treinador, que é treinador estrangeiro, que trouxesse um treinador que já treinou algum time do futebol brasileiro, como referência o próprio Abel aí, Abel e Jorge Jesus, só que eles não iam querer Abel nunca, porque Abel não ia se sujeitar ao que Ancelotti se sujeitou, levar Neymar sem condições nenhuma de jogar uma Copa do Mundo e fazer as besteiras que ele fez aí, né? Porque o Brasil perdeu a classificação quando ele botou Neymar no jogo, sem intensidade, sem ritmo de jogo, que ali era para ele botar, na minha modesta opinião, Luiz Henrique, viu, do Botafogo, que ele não deu oportunidade. Comenta aí, um forte abraço.
Comenta aí, Michel, para poder a gente encerrar esse assunto de seleção.
São coisas que aí só o Ancelotti para responder, né? Da onde ele tirou e da onde, quais são essas estatísticas para que, por exemplo, Martinelli, Bruno Guimarães estivessem à frente de Vinícius Júnior em cobrança de pênalti.
E agora Inês é morta, né, Michel?
O porquê o Luiz Henrique, que vinha tendo bastante espaço com ele, e quando jogava, até jogava bem, entrava bem nos jogos, por que perdeu espaço assim, de uma hora para outra, né? Perdeu esse espaço para Rayan, Martinelli e até outros próprios atletas. Por que a ida de Igor Thiago ao invés de João Pedro? E por que não mais Igor Thiago apostar em um centroavante quando o Brasil precisou de um homem mais na área? Assim, alguns critérios,
né? A Argentina fez isso hoje, botou um cara.
Mas só quem pode responder esses critérios é o Carlos Ancelotti.
Beleza, tá aí 9:51, vamos lá, meu querido Valença, os jogos de hoje da 2 de julho.
Vamos nessa, Fábio Gomes, trazendo aqui os jogos de hoje da Copa 2 de julho. Pera aí que sumiu aqui, rapaz. Pera aí, rapaz.
Desapareceu, prometi tanto e agora na hora de acabar o programa você sumiu com o negócio.
Eita. Vamos trazer daqui a pouquinho.
Então pronto, vamos de áudio. Vamos lá, 996-54-2750.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Benilson, Reinaldo, Eduardo. Fico besta aí, ó. Todos os jogos de outros países, todo mundo lutando ali, vai no na sua luta mesmo, pra querer vencer, com garra. Eu fico vendo como é que o Celote fazia, dava 2 dias de folga aos jogadores e daqui tipo 3 dias jogar. Eu estou enchendo a cara de cachaça, curtindo, fazendo reggae dele à noite. Como é que um jogador desse ia fazer alguma coisa? Aí a Messi, Haaland, tudo fica ali na concentração em casa, com a família, ou em outro lugar, mas nada de beber, curtir, pra você ver que esses jogadores do Brasil não têm amor nenhum por ninguém, nem por ele mesmo, sabe disso? Que eles têm que lutar pelo país dele, chamado Brasil. E cadê que ele fazia isso? Ele não fez nada. Agora aí, tá todo mundo aí, todo mundo chorando, mas cadê? Cadê? Todo mundo curtindo aí, ó. E os povos, e os empresários, investindo nas camisas do Brasil. Teve um membro que comprou R$7.000 de camisa pra vender, cadê? Não vendeu quase nenhuma. Ficou no prejuízo por causa de um bando de satanás brasileiro desse jogo do Brasil. Eu sou hoje da Perovai.
E teve gente aqui que comprou a camisa do Brasil pra Copa de 2026, mas só vai usar na de 30.
E nem chegou.
Ô, oh, foi você?
Brincadeira, viu, meu irmão?
E nem chegou ainda, viu, irmão?
Brincadeira, viu, meu irmão?
Ai. Pelo menos não vai precisar botar mais uma estrela, ó.
Não é, rapaz? Então, bora. Pelo menos não chegou ainda, né?
Bora que já tá no final aí, viu, Valente? Achou esse negócio ou
nada,
não?
Nada.
É mesmo, irmão?
É mesmo.
Brincadeira, viu? 996-54-2750. Passei o programa todo prometendo. Bora, mais um áudio aí, vá.
Fábio Gomes, boa noite. Quem fala aqui é Jurandir Naradiva. Fábio Gomes, Mateuzinho pra mim é, velho, Mateuzinho. Viu, Fábio Gomes? Mateuzinho aí. É o melhor jogador do Vitória, velho. É Mateuzinho e Lucas Cândido, o goleiro aí. Porque Lucas é doido, velho. Esses caras aí não podem sair, não, velho. Nem Mateuzinho, nem Lucas Cândido, velho. Lucas Cândido aí é o melhor goleiro do Vitória aí. E Mateuzinho aí, no ataque aí pra fazer gol, é Mateuzinho, velho. Não pode sair, não. Não pode ninguém ficar criticando o Mateuzinho, não, viu? Boa noite aí, boa programação. E eu quero participar de alguma promoção que estiver rolando aí, viu? Fábio Gomes, é Jurandir de Naradiba.
Valeu, Jurandir. Também quero participar da promoção.
A promoção maior é você falar aqui, não é?
Pronto, diga. Vamos encerrar então?
Vamos, Reinaldo
Oliveira.
Surpreenda, Reinaldo. Você não vai perder esse plantão aí.
Reinaldo,
né?
Oliveira, seu destaque final.
De uma mesmo. Copa pra outra.
Aí, achou o resultado?
Aí eu achei aqui.
Vá.
Vamos lá.
Vamos.
Nos resultados aí da Copa 2 de julho.
Sim.
Hoje tivemos Brumado contra o Ibipitanga. 3-0 pro Ibipitanga. Geração Brotas 2, Juazeiro 0. Rei Pelé Bahia, né? 1. 1 também para o Litoral Norte. Chute de Ouro 1, Jacobina 3. Jacobina vencendo aí, ó, pela Copa 2 de julho. Itajibá 0, 1 para o Conquista. Itapicuru. Não, esse jogo não aconteceu, né? Teria, mas não aconteceu. O time acabou. Acabou
o programa também. Depois dessa, Reinaldo Oliveira, seu destaque final do Vitória.
Um abraço para você, Fábio. Amanhã a gente está de volta, já trazendo a notícia, né, de Brits, que já deve estar chegando ou chegou agora à noite. Ele que estava em Buenos Aires resolvendo problemas pessoais, amanhã já deve estar no Barradão realizando exames médicos e assinar contrato de uma
temporada. Será que na hora que ele pegou o voo, a Argentina estava perdendo para o Egito?
Aí ele deve ter ficado por lá mesmo, será? Ai, ai, viu?
Deu destaque final do Bahia, Valença.
Treinamento amanhã no CT Evaristo Macedo, Rogério Ceni montando a equipe que vai encarar no domingo o Fluminense em amistoso preparatório para a temporada 2026 sequência.
Um abraço, Michel Corbacho.
Valeu, Fábio. Um forte abraço de gol pra você.
você, Valência, Reinaldo, toda a audiência da Itapuã, Benils, um forte abraço de gol.
Próxima vez celular carregado, viu, mestre? Só pra avisar. E obrigado a Valência e a Reinaldo. Passei 2 horas anunciando o resultado da Copa 2 de Julho. Obrigado, tchau.
O futebol aqui tem mais emoção. Depois do amistoso internacional, o Tricolor de Aço. Bahia volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora! Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
O futebol aqui tem mais emoção.
Itapuã.
Depois do amistoso internacional, o Tricolor de Aço.
Bahia
volta aos gramados do Maracanã para mais um amistoso e dessa vez contra o Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense.
Neste domingo, diretamente do Rio de Janeiro, a partir das 16h. Mas a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 15h, com narração de Marcos Mendonça, comentário de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Não perca, é neste domingo, a partir das 15h, Fluminense e Bahia, diretamente do Maracanã, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã. Olá, minha gostosíssima companhia. Tudo bem, graças ao bom e maravilhoso Deus que está comigo e com certeza também está contigo. Eu sou 10 e você é 100 aqui na Super Rádio da Bahia. É a sua ZYC295. 975 digital, essa é a número 1 do FM. Itapuã FM. Começando mais uma hora com o programa número 1 da sua noite nesta terça-feira. Muito obrigado a você que estava aí com a equipe Arena Itapuã FM. A partir de agora, começando o nosso Relax nesta terça-feira, que maravilha, até as duas. Você participando, à meia-noite tem a reflexão da meia-noite. Com uma programação padrão top de qualidade, Itapuã FM.
Vem se apaixonar
na sua. Agora 10:03 aqui na rádio número 1 da Bahia, na Itapuã FM.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So
Você está ouvindo o programa Relax com Walter Júnior, o programa que completa a sua noite.
Baby,